Boa tarde, senadores. Quais as principais revelações dos primeiros 30 dias dessa CPI? Gostaria que os senhores dessem a opinião individualmente, por favor, também.
Não, por favor. Olha, mais do que dos 30 dias, os 30 dias têm algumas constatações no nosso sentido que devem já apontar o caminho da investigação e o relatório do senador Renan Calheiros. Está patente que existia um gabinete paralelo de enfrentamento à pandemia, com uma estratégia de enfrentamento diferente da estratégia da ciência. A ciência aposta no isolamento, na vacina. Esse gabinete paralelo apostava e insiste em cloroquina, aglomeração e imunização de rebanho, ou a chamada imunização coletiva. Hoje ficou, acho que está pavimentado o caminho da negação da vacina. Com o depoimento hoje do Dr. Dimas Covas, nós somamos 64 milhões mais 18 milhões, então temos mais de 80 milhões de doses de vacina que poderiam ter estado no braço dos brasileiros, pelo menos desde dezembro até agora. Isso significaria 40 milhões de brasileiros imunizados. O médico aqui é Humberto, entre nós três, mas o meu sentimento é que isso teria um peso enorme para conter a segunda onda da pandemia e salvar vidas. Humberto.
Não, na verdade, pelos dados que o Dr. Covas apresentou, eles fizeram uma proposição inicial de 60 milhões de doses até o final de dezembro de 2020. Depois, esse número foi aumentado para 100 milhões até o final de maio. Se vocês juntarem 100 milhões de doses da Coronavac e vocês juntarem as propostas que foram feitas pela Pfizer até o primeiro trimestre de 2021,
além
da AstraZeneca, nós já teríamos vacinado toda aquela população vulnerável brasileira. Aqueles 70 milhões de pessoas que são pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm comorbidade, pessoas que são de áreas de alta exposição, como segurança pública, profissionais de saúde. Então, esse depoimento de hoje, na minha avaliação, ele foi demolidor para o governo. Ele é uma demonstração clara da omissão e do desinteresse.
Eu queria saber dos senhores, hoje saiu uma nova pesquisa de opinião sobre a gestão Bolsonaro à frente da presidência da República, do Poder 360, mostrando um aumento da rejeição. A pesquisa foi feita essa semana, mas acho que dá para dizer que reflete um pouco já da atuação da CPI. Eu queria saber como os senhores avaliam. Houve um aumento de 5 pontos na rejeição, mas uma manutenção do índice de aprovação do governo. Eu queria saber como é que vocês avaliam esse resultado.
Não sei a opinião dos colegas, mas eu acho que não é producente nós fazermos relação de pesquisa de opinião pública sobre o desempenho do governo com o trabalho da CPI. Essa comissão parlamentar de inquérito não é para perseguir governo. Essa comissão parlamentar de inquérito é para perseguir fatos para saber quem são os responsáveis por mais de 450 mil mortos no Brasil. Eu acho assim, não tem relação com essa comissão parlamentar de inquérito. O que nós estamos focados aqui, cada um dos membros, é na perseguição dos fatos, para encontrar a resposta a essa pergunta.
Aproveitando sua última palavra, senador, que perguntas ficaram até agora sem respostas?
Humberto, né?
Eu queria dizer que as expectativas todas, sem exceção, que nós tínhamos, elas caminharam suficientemente no sentido das suas materializações, né? O Randolph já colocou aqui, nós temos provas sobejas da existência de um ministério paralelo, né? De uma consultoria paralela que despachava com o presidente da República e decidia, diferentemente do que acontecia com o próprio Ministério da Saúde. Nós temos já a comprovação de algumas pessoas que participaram dessa consultoria, desse ministério, e até no próprio Ministério da Saúde também, houve pessoas que informalmente colaboraram com o assessoramento no momento delicado, né? E com relação a esse processo de aquisição de vacina, do tratamento precoce, não da sua eficácia, porque nós não estamos discutindo apenas a eficácia da cloroquina ou do tratamento precoce. Não é isso. O que nós queremos investigar é se essas coisas foram priorizadas em detrimento da vacinação dos brasileiros. E isso poderia ter salvado muitas dessas vidas que se foram. Esse é que é o objetivo, o foco, o mote da nossa investigação, né? Compreendemos e temos feito um esforço cada dia maior para convivermos com as provocações, que são diárias, com as intimidações, que são também diárias, né? E o presidente da República continua a fazer as mesmas coisas que fazia, diferentemente do que acontece no mundo. Ontem o noticiário trouxe que no parlamento do Reino Unido nós vamos ter a investigação de um período do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, né, em que ele, negacionista que era, fez muitas coisas semelhantes ao que continuam sendo feitas no Brasil. Ele depois mudou, priorizou a produção de vacina, o Reino Unido vacinou a população, já exporta vacina, né? Houve uma mudança. Aqui no Brasil, não. O governo está anunciando que vai entrar com uma DI junto ao Supremo Tribunal Federal para proibir o isolamento social nos estados e nos municípios, quando a competência que foi dada pelo Supremo foi uma competência concorrente. Né? Caberia ao governo federal e aos estados e aos municípios decidirem. Ou seja, o governo continua a fazer as mesmas coisas. Nós ontem aprovamos a convocação do ex-ministro Pazuello. Né? Se for necessário, mais adiante, demonstrar algumas contradições em função da estratégia que ele utilizou no seu depoimento, nós vamos fazer isso. Será uma oportunidade para repetir tudo isso. Mas essa convocação tem um efeito pedagógico também. É para dizer para esse maluco que pare, não continue a delinquir, a aglomerar pessoas, porque isso tem acontecido em detrimento da morte de milhares de brasileiros. Isso não pode continuar a acontecer. É um desrespeito à instalação da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque nós criamos a comissão a partir da iniciativa do senador Randolfe Rodrigues, né? Depois tivemos que instalá-la no Supremo Tribunal Federal, porque o governo não queria, dizia que não era oportunidade. E a comissão, para além da investigação, efetivamente, ela vai ter, né, que propôs uma revisão desse processo de vacinação, de modo a agilizar esse calendário e nos preparar para o próximo ano, quando, na verdade, novamente, foi isso que colocou o professor Dimas Covas, provavelmente nós vamos ter que enfrentar vacinações anuais, rotineiras, por enquanto perdurar a pandemia. Não é? Então, é um desrespeito à Comissão Parlamentar de Inquérito, o presidente da República e ao país, né, e às mais de 400 mil vítimas e seus familiares, continuar a aglomerar as pessoas, enquanto as UTIs se enchem cada vez mais. O meu estado, o estado de Alagoas, nunca tinha passado de 80% de ocupação de UTI, de leitos de UTI. Hoje chegou a 84%, quase 85%. Isso significa dizer que os cuidados precisam ser redobrados, né, para que nós não percamos, como já perdemos, o controle dessa situação.
Renato, tá.
aos dois?
Desculpa, ela. Agora há pouco o senhor estava falando no, durante seu depoimento, durante sua manifestação, que era preciso dizer para esse maluco parar de continuar
assim,
a delinquir. Agora o senhor fez a referência.
A convocação, para além do fato da investigação em si, tem um caráter pedagógico, óbvio.
Então a referência foi ao Pazuello.
É, para dizer,
maluco.
Olha, maluco, deixa de delinquir, deixa de tentar aglomerar as pessoas, que isso está matando vidas.
Entendi.
É isso.
Renato.
Não, nós não convocamos Bolsonaro,
Renato, por favor. Renato.
Eu respondi sobre a convocação do ministro Pazuello, nós não convocamos o Bolsonaro.
Então é o Pazuello mesmo, só para deixar...
Renata.
Vou fazer três perguntas, vou fazer uma de cada vez, pode ser? Primeiro de tudo, eu queria saber na opinião de vocês, ficou claro hoje no depoimento do Dr. Dimas Covas que o Brasil não vacinou mais porque simplesmente não quis vacinar?
Claríssimo. No nosso, eu acho que é a opinião uníssona aqui. Acredito que até os colegas que defendem o governo se convenceram disso. Aliás, só chamar a atenção, no depoimento do senhor Pazuello, no depoimento da senhora Mayra, uma série de deputados vieram lá da Câmara para cá. A comissão estava concorridíssima. Toda a base do governo estava presente. Hoje eles desapareceram. Me parece que esse tema de vacina não é o forte deles, sabe? Eles são um pouco avesso a essa história de vacina. E hoje isso aí ficou patente pela ausência sentida. Quando vem a Pfizer, quando vem a Coronavac, realmente diminui a presença e o nível de intervenção deles. Talvez tenha mesmo constrangido um convencimento da necessidade da vacina.
A segunda pergunta é em relação às perguntas, principalmente só dos governadores, dos senadores governistas, muitas vezes eles vêm na pergunta já se utilizando de fake news, o que acaba se espalhando. Hoje tiveram duas bem latentes, a história do Nelson Sargento, que morreu aos 96 anos e ficou parecendo que ele tinha morrido depois de ter tomado a vacina, e outra, aquela história das células extraídas de fetos abortados na Coronavac. A própria forma da pergunta já é uma maneira de acabar espalhando fake news. Como fazer com que vocês que estão na mesa consigam frear esse tipo de comportamento?
O senhor relator já tomou uma providência que nós estamos encaminhando no dia de hoje, reiterando, para a Direção-Geral do Senado. Para a Agência Senado acompanhar em passo todas as declarações que ocorrem na Comissão Parlamentar de Inquérito, não somente dos depoentes, mas também das senhoras e dos senhores senadores. Nós vamos procurar, por mais que constrangedor seja para algum colega senador, mas não é aceitável que uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as causas do agravamento da pandemia no país, permita a desinformação que pode levar ao agravamento da pandemia. É totalmente lamentável essas duas notícias falsas que foram veiculadas hoje, e primeiro utilizando-se da morte de um patrimônio da cultura brasileira, Nelson Sargento, que morre aos 96 anos, para espalhar uma notícia falsa, e segundo... a notícia descabida, sem propósito nenhum, essa fazendo uma relação, aí sim, me permita o termo, aí a declaração é minha, é uma relação maluca, essa história de feto com a produção da Coronavac. Aí, isso daí é uma relação maluca, maluca. Não tem razoabilidade e tem que ser espancada esse tipo de declaração, porque desinforma os brasileiros e acaba incentivando a diminuir o nível de imunização, a incentivando as pessoas a não se vacinarem. Então, esse é um tipo de notícia que tem que ser espancada, que tem que ser repelida. É ser repelida até por uma questão humanitária e civilizatória.
A última pergunta é em relação aos governadores. Queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham que os governadores vão vir mesmo ao Senado para prestar depoimento ou isso vai acabar parando lá no STF?
Eu quero só, antes de responder essa pergunta... lembrar uma coisa, na vinda do ex-ministro Pazuello, ele disse que não houve nenhuma interrupção naquele processo de negociação entre o governo federal e o Ministério, e o Butantan para aquisição daquelas vacinas. Vocês lembram até que ele disse que ele não recebeu nenhuma ordem do presidente. O que ele fala na internet é uma coisa, lá é outra. Aqui, o que nós ouvimos hoje é que, de fato, depois daquela declaração do presidente da República, todo tipo de entendimento que havia foi suspenso e só as coisas só voltaram a ser negociadas no final do ano, quando, no dia 7 de janeiro, houve, por fim, essa assinatura. Então, foi mais uma mentira do Pazuello que fica clara aqui. Essa questão dos governadores, eu vou aqui externar a minha opinião pessoal, mas eu sei que outras pessoas têm a mesma posição que eu. Há já uma decisão do Supremo de muito tempo atrás, na CPI do Cachoeira, eu era parte. Nós convocamos o governador Marconi Perillo. O Supremo decidiu que não poderia haver convocação de governadores para participarem como depoentes em CPIs. Eu, inclusive, no primeiro momento em que nós começamos a discutir aqui, levantei a hipótese que poderíamos chamar ordenadores de despesa, secretários estaduais, secretários municipais e não diretamente governadores. Porém, houve a decisão, não houve concordância de todo mundo, mas em nome da unidade do conjunto da CPI, houve essa convocação. O que vai acontecer, na minha avaliação, ou o Senado, a CPI, vai modificar o caráter dessa convocação, não sei se vai tornar convite, se vai fazer uma outra coisa, ou, por outro lado, os governadores vão conseguir ou vão buscar no Supremo, a mesma leitura que foi dada naquela época. Agora, existem muitas coisas que podem ser um meio termo, porque nós ouvimos de vários deles que eles querem vir. Eles querem vir, eles querem dizer como foi ser governador de Estado, tendo um governo federal como esse, que não articulou politicamente e administrativamente esse enfrentamento. Eu acredito que até a semana que vem nós venhamos a ter uma solução. Nós vamos conversar agora, no final de semana, porque também não nos interessa ficar jogando um problema para o Supremo resolver. Esse é um problema nosso, nós temos que resolver aqui, tá certo? Então, a minha expectativa, posso estar enganado, é que nós vamos encontrar uma saída que não seja obrigar os governadores virem aqui, porque eles não serão obrigados a vir. Isso pode ser ruim para nós da própria CPI. Não sei se vocês concordam.
Perfeito, perfeitamente.
Obrigado,
Renato. Senadores, Luiz Calcanho, do Correio Brasiliense, boa tarde. Primeiro, são duas perguntas que eu vou fazer. Primeiro, a partir da sessão de ontem, onde vocês aprovaram diversos requerimentos, que mudanças a gente pode esperar na CPI com o tempo a contar da sessão de ontem?
Eu acho que tem que seguir o rumo que está caminhando. Embora se tenha divergência em relação aos governadores, como já foi dito pelo senador Humberto, há, no nosso sentir, inclusive, uma vedação clara nos termos do artigo 146 do Regimento Interno, mas os requerimentos aprovados na sua ampla maioria dão consequência ao rumo das investigações. Nós teremos que ouvir aqui o senhor Felipe Martins, que participou das negociações que resultaram na não aquisição de vacinas. Nós teremos que ouvir aqui o segundo escalão do ministro Eduardo Pazuello. Temos, entre outros, então, o senhor Elcio Franco convocado, tem o senhor Marquinho Show convocado. Então, tem uma sequência lógica do caminho da investigação que está sendo seguido, que os requerimentos de ontem, no nosso entendimento, só fortalecem. E eu comungo, inclusive, da ideia de Humberto, do que Humberto aqui relatou. Talvez até a vinda dos próprios governadores contribua para nós termos um mapa nacional de como foi para as autoridades locais enfrentarem a pandemia com a ausência de uma coordenação nacional. Aliás, pior que a ausência de coordenação nacional, com uma coordenação nacional jogando contra as ações locais. Nesse sentido, talvez venha, inclusive, a contribuir com os indícios que estão sendo perseguidos pelo relator Renan Calheiros, no sentido de quais as causas do agravamento da pandemia.
A segunda pergunta, No depoimento de hoje do presidente do Instituto Butantan, eu gostaria que os senhores dissessem quais são os pontos em que ele desmente o ex-ministro Pazuello e que foram mais importantes na visão dos senhores.
Acho que o mais importante foi esse que eu falei, não é? Desmentiu os integrantes da base do governo que queriam atribuir aquilo que o governo paga pelos serviços e pelos produtos que o Butantan oferece ao Sistema Único de Saúde, quiseram classificar isso como se fosse transferência voluntária de recursos para o Butantan. O Butantan, na verdade, pediu recursos para fazer investimentos. Não houve um centavo da parte do governo federal para investimentos lá no Butantan. O que eles fizeram de ampliação do que tem e de início da fábrica nova foram recursos do Butantan, do Estado de São Paulo e doações. O governo federal não fez. Isso aí foi um fato importante que foi desmentido lá. E acho que houve também essa colocação de que, diferentemente do que o governo fez depois que começou uma pressão nacional por vacinas, vocês lembram, quando começou a vacinar Inglaterra, Estados Unidos e tal, começou aquela... Aí o governo correu para poder fazer o acordo e depois foi surfar em cima do que tinha sido acertado, dizendo que o governo estava investindo e tal. Acho que essas coisas aí foram muito fortes no depoimento de hoje.
Senadores, boa tarde. Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Durante o depoimento, o Dimas Covas disse que os atritos com a China atrapalharam na obtenção de alguns insumos. Só acredita que as relações internacionais prejudicaram o processo de vacinação aqui no país?
Acho que isso está mais do que comprovado. Isso está mais do que comprovado. É célebre a analogia que o doutor Dimas Covas fez, e eu acho que fica bem explicado. Você tem 100 vizinhos, e um destes é um vizinho mala, que todo dia fica enchendo a tua paciência. Na festa de final de ano, você vai chamar o vizinho mala para a festa? Não, né? Então, teve um vizinho mala aí que atrapalhou termos insumos de vacinas no Brasil.
Em relação também ainda ao depoimento do Dimas Covas, ele afirmou que a primeira oferta de vacina ao Ministério foi feita em julho e que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar. Isso prova o quê?
Isso prova a omissão que nós poderíamos ter, nos cálculos, inclusive, melhor preceituados aqui pelo senador Humberto, poderíamos ter vacinados toda a população em risco, toda a população vulnerável, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de segurança pública. Enfim, nós poderíamos ter hoje um nível de imunização de 30% da população. O Brasil poderia ter inaugurado a vacinação no planeta. No mesmo dia que teve a primeira dose... Perdemos essa oportunidade. No mesmo dia que teve a primeira dose da Pfizer lá em Londres, teve nos Estados Unidos, teve em Londres, poderia ter tido aqui no Brasil também. Melhor, assim, nenhum outro país do mundo tem um sistema único de saúde como nós temos. Nenhum outro país do mundo tem um programa nacional de imunização que nós temos. Nós temos capacidade de ser mais céleres, de fazer vacinas chegar mais rápido. E por tudo isso, podíamos estar muito mais avançados, podíamos estar na ponta. A consequência é que nós estamos em 58º, proporcionalmente à população.
E só complementando aqui essa resposta do senador Randolfo, o grande problema do Brasil, e por isso nós estamos aqui investigando nessa comissão parlamentar de inquérito, é que o problema continua, permanece, né? O governo não comprou vacina apenas porque não quis. O governo não comprou vacina porque não acreditava na eficácia da vacina. E por isso queria o tratamento precoce. O presidente dizia, quero lembrar, que quem tomasse vacina viraria jacaré, que ia nascer barba nas mulheres, o homem ia afinar a voz. E que ele estava sentado em cima de um cheque de 20 bilhões, dado pelo Congresso Nacional, e não ia comprar nenhuma vacina. Na verdade, isso hoje se repetiu na intervenção do senador Eduardo Girão, né, que continuou a discutir a eficácia da vacina, que já vacinou 80% dos brasileiros, quer dizer, 80% dos vacinados foram vacinados com essa vacina. Ainda hoje, o representante do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito contestou a eficácia. Ou seja...
Eu tenho uma outra hipótese também, uma interpretação. Vocês lembram que, perto do final do ano, o presidente Bolsonaro declarou que essa doença já está acabando. O vírus está indo embora. Eu acho que isso pesou também na decisão de comprar ou não as vacinas. Ora, nós vamos gastar esse cheque de 20 bilhões com a doença que já está indo embora? É parte daquela tese da imunidade de rebanho. Então, tem a ver também.
E voltou a falar isso domingo agora.
Exatamente.
E, senador Renan, diante do que os senhores estão falando aqui para a gente, também em outras entrevistas coletivas, a gente já pode presumir, pelo menos, que o presidente Bolsonaro, o governo federal, toda a equipe do governo federal, em relação à Covid-19, eles são extremamente culpados. O senhor, como relator, o senhor já tem mais ou menos uma visão? Pode adiantar para a gente como que o senhor vai apresentar o seu relatório e o que vai acontecer a partir do fim da CPI?
Não tenho, não devo ter, não vou ter, né? Nós estamos apenas começando os nossos trabalhos, mas aquilo que eu falei anteriormente, a cada dia a expectativa que nós tínhamos com relação às provas que precisamos encontrar, elas estão acontecendo. Hoje mesmo foi, talvez, com relação a isso, um dos maiores dias da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Boa tarde, senadores. André Espigariol, da revista Cruzoy. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira delas se refere às intervenções dos senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato. Ambos levantaram que essa questão da omissão na compra de vacinas, a demora, a opção deliberada por não comprar vacinas naquele momento, em 2020, resultaram na morte de pessoas por conta da pandemia. O depoimento do senhor Dimas Covas, o depoimento do CEO da Pfizer, eles trazem elementos de prova que permitam a CPI concluir que existiu crime contra a vida por parte do presidente da República?
No meu entender, os depoimentos se complementam e deixa claro que nós poderíamos ter salvo muitas vidas.
Mas há indícios de crime contra a vida?
A tragédia não seria desse tamanho e acredito até que poderíamos ter contido a segunda onda.
Mas a pergunta é, existe indício de crime contra a vida, o tipo penal?
Aí vamos deixar para o relatório, né, do senador Renan Calheiros. Aí vamos, cada dia com sua agonia, né? Vamos deixar isso aí mais adiante. Aí esse é o trabalho do relator. O relator está juntando todas as informações. Tem até agosto para proferir o seu relatório. Aí vamos deixar essas conclusões para o final.
Sem ansiedade, sem pré-julgamento, oferecendo direito ao contraditório. Eu acho que o papel da instituição parlamentar é, sobretudo, democrático.
Assim, ao contrário, antes havia dito que não precisava de pressa para a vacina. E precisávamos de pressa para a vacina, ao contrário do que foi dito antes pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Em relação a esse relatório, não precisamos de pressa para apontar a responsabilidade. Precisamos terminar o trabalho, terminar o serviço, e o senador Renan apresentar o conteúdo de todo esse trabalho.
Pessoal, só uma informação antes da pergunta. Que amanhã nós vamos, eu, Randolfo, Humberto, os senadores da comissão que estiverem em Brasília estarão convidados, visitar a sala cofre. Nós vamos ter um acesso presencial a todas as informações que estão chegando. Nós já estamos detalhando cada uma delas, se foi respondida, se não foi. As que não foram respondidas, nós vamos reiterar o pedido de informação, mas é muito importante que a gente faça visitas diárias para acompanhar também esse material, que é muito importante para a elucidação dos fatos.
Às 16 horas.
16 horas.
Às 16 horas.
A segunda pergunta...
Vamos ouvir a última pergunta, mas podemos concluir.
Se eu puder continuar... A segunda pergunta tem a ver com os requerimentos, um requerimento de informações, senador Renan, e um requerimento de convocação do ministro Ramos, apresentado pelo senador Humberto e pelo senador Rogério. A perspectiva de votação da convocação do ministro Ramos para explicar os critérios de repasse do governo federal para estados e municípios?
Bem, nós vamos analisar na reunião definida para aprovação dos requerimentos. Nós apresentamos essa demanda exatamente porque há um questionamento quanto à forma da transferência dos recursos para muitos municípios, que teria havido um critério político daqueles que são do lado do governo. E outra preocupação, aí foi quando convocamos o ex-ministro Fernando, que diz respeito a essa produção de medicamentos por parte das Forças Armadas para o chamado tratamento precoce. Mas isso vai ser objeto de uma discussão no dia que nós formos fazer a votação. Nós vamos defender...
Tem previsão de quando isso pode acontecer, senador?
Paulo, a última pergunta é de Paulo, né?
Eric do Band News TV. O presidente Bolsonaro falou agora há pouco em uma live, novamente, que os militares têm que defender a liberdade da população e que nós não vivemos tempos de normalidade. Esse tipo de declaração do presidente, indo contra as medidas de isolamento decretadas por governadores e prefeitos, vai também estar inclusa no relatório final? A última pergunta dos colegas. A gente tem um total já de vacinas que estariam sendo aplicadas se o Brasil tivesse comprado todas que foram ofertadas? Só essas duas. Obrigado.
Sobre a segunda pergunta, o depoimento, reitero, o depoimento do CEO da Pfizer, o depoimento hoje do presidente do Instituto Butantan, prova claramente que nós poderíamos ter mais de 100 milhões de doses de vacinas no Brasil. E isso imunizaria pelo menos 50 milhões de brasileiros ou mais. Isso aqui, eu acho que esse caminho está traçado. Quanto à declaração do presidente da República, bom, particularmente eu acredito que deve ser a posição dos colegas, nós confiamos nas Forças Armadas, nas instituições militares do país e no respeito delas às instituições democráticas, por conseguinte, né, e no respeito delas ao funcionamento da nossa democracia. As instituições armadas do país, as instituições militares, são maior do que qualquer inquilino que está no Palácio Planalto.